Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 10 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Amazon, que anunciou o Auto SDK. Esse kit de desenvolvimento vai deixar as montadoras integrarem a Alexa ao sistema do carro, e a ideia é oferecer uma alternativa ao Android Auto ou da Apple, ao CarPlay. Aí, com esse SDK, dá pra pedir pra Alexa controlar a música do carro, oferecer navegação curva a curva, fazer busca por pontos de interesse ou fazer chamadas telefônicas, e o sistema também vai conseguir se integrar com a casa lá do usuário. Então, vai dar pro usuário controlar os objetos domésticos conectados direto lá a partir do carro, e a Amazon disse que o código aberto do Auto SDK já tá de graça lá no GitHub. E ainda sobre esse mercado, o segmento de carros por aplicativos teve uma derrota bem grande lá na cidade de Nova York. O que rolou foi que a prefeitura decidiu que serviços tipo Lyft e Uber não podem mais aceitar novos motoristas pelos próximos 12 meses, e a única exceção vai ser aberta para carros adaptados para acessibilidade que estão em falta lá em Nova York. Aí, comentando a decisão, as empresas falaram que a cidade só tem a perder com isso, né, porque a demanda vai aumentar nos próximos 12 meses e vai faltar carro para atender a todo mundo, mas por outro lado, a prefeitura da cidade falou que estudou esse assunto e concluiu que não é bem assim. Ela falou que prevê um aumento de coisa de 15 segundos só no tempo de espera aí para esse próximo ano com a limitação, e disse que ao final desse prazo eles vão revisar esses limites para ver se eles devem continuar valendo, se os serviços podem, né, contratar novos motoristas. E já que eu citei a Uber, deixa eu comentar que ela atualizou o aplicativo dela que é voltado para motoristas aqui no Brasil. Agora o app oferece informes de faturamento em tempo real e mostra um mapa de calor com os pontos da cidade onde a demanda está maior lá para o motorista, e além disso, o app também ganhou um modo offline que guarda os dados lá de informações de trajeto para mandar tudo de uma vez para a internet quando voltar a conexão. Bom, e já que o assunto é o Brasil, deixa eu comentar que o pessoal do Speed Test liberou um ranking de velocidade da internet móvel, né, para as operadoras daqui. Nesse ranking, a Claro apareceu na primeira posição, seguida pela Vivo, pela TIM, pela Oi, pela Nextel, e a Ucla, que é a dona da Speed Test, falou que a velocidade média de download móvel aqui no Brasil é de 18,2 MB por segundo, enquanto a de upload é de 7,5 MB por segundo. Agora, a TIM e a Oi ficaram para trás aí nesse ranking do Speed Test, mas apareceram no topo de um outro ranking, que é o da Anatel, lá de reclamações dos usuários. O órgão liberou um relatório de reclamações feitas aí durante o primeiro semestre desse ano e informou que a TIM ficou em primeiro lugar com 280 mil reclamações no setor de telefonia móvel, e enquanto isso, a Oi ficou em primeiro lugar no setor de telefonia fixa com 171 mil casos e também no topo lá da banda larga fixa com 90 mil reclamações. Já a NET e a Sky empataram lá no topo do ranking de reclamações no mercado de TV por assinatura, e caso você queira ver aí esse relatório completo do desastre das operadoras, tem link aqui na descrição. E por último, mais ou menos sobre esse assunto, ontem a empresa Turner, que é a dona do canal Esporte Interativo, falou que ele não faz parte mais de nenhum catálogo de TV por assinatura. Aí, ao invés disso, né, agora as transmissões de jogos lá do Esporte Interativo vão passar a aparecer nos canais Space e TNT, e enquanto isso na internet eles continuam também, né, continuam presentes. Eles vão transmitir a Liga dos Campeões da Europa pelo Facebook e vão continuar também ativos nas redes sociais, mas o canal mesmo lá do Esporte Interativo vai deixar de existir dentro de mais ou menos um mês. Bom, e enquanto isso, no mercado de jogos, a Sony anunciou que ultrapassou a marca de 500 milhões de vendas lá do PlayStation 4 e por isso lançou uma versão comemorativa do console para marcar essa conquista, né? Ela fez 50 mil unidades de uma versão azul escura translúcida lá do console e do controle DualShock 4 também, e disse, né, que além disso, o pacote inclui um stand lá para o console e uma PlayStation Camera. A Sony falou que essa edição especial do PS4 tem 2 tera de espaço, que é o dobro em relação ao espaço atual, e eles começam a ser vendidos dia 24 de agosto, custando $500. Bom, e agora o assunto é o Google, que anunciou um app curioso chamado Camels. Ele serve para que celebridades consigam responder diretamente lá as dúvidas mais frequentes dos fãs, e as respostas pingam lá nos resultados da busca do Google. Aí, com o Camels, as celebridades conseguem gravar vídeos, tirar fotos, postar uns links também, até GIF animado respondendo às dúvidas da galera, e curiosamente parece que o app só está disponível para iPhone, não pingou para Android ainda. Aí, apesar de qualquer pessoa, né, conseguir baixar o aplicativo, ele só funciona mesmo para artistas, atletas e outras pessoas de interesse, e lá eles conseguem, né, dar uma espiada nas perguntas mais frequentes e escolhem como eles querem responder para que isso apareça nos resultados lá do Google. E enquanto isso, na Apple, parece que o desentendimento lá entre a empresa e o governo indiano tá esquentando mais aí nos últimos dias. O que rola é que o governo lançou um app lá que coleta os dados das ligações recentes do usuário para alimentar um sistema de bloqueio de ligações indesejadas, só que apesar do app ter sido lançado e liberado lá pro pessoal do Android conseguir baixar, a Apple falou que não, que isso não pode pipocar lá na App Store. Isso porque as regras da Apple, do iOS, né, também da App Store em geral, proíbem que os apps fiquem espiando lá o histórico de ligações do usuário, mas o governo indiano não quer saber. O governo vem tentando obrigar a Apple a liberar esse aplicativo e faz quase um mês, né, eles passaram uma lei aí que deu 60 dias pra Apple liberar esse app, senão as operadoras vão ser obrigadas lá a bloquear o sinal de celular dos iPhones. Aí agora a Apple falou pra imprensa, né, que segue tentando conversar com o governo pra achar uma forma desse app ser liberado na Play Store, mas o governo falou que não tem conversa. O governo falou que se a Apple quiser, ela tem a opção de recorrer à justiça pra tentar reverter essa lei, mas nesse meio tempo, né, esse prazo tá correndo e o pessoal tá um pouco mais de um mês aí de ter os iPhones bloqueados lá na Índia. Bom, e agora o assunto é a Samsung, que anunciou oficialmente ontem lá o Galaxy Note 9. Ele tem uma tela Super AMOLED Quad HD Plus de 6,4 polegadas, processador Snapdragon 845 ou Exynos 9810, dependendo do país, vem com até 512 GB de espaço expansivo e até 8 GB de RAM e tem uma bateria de 4.000 mAh. O Note 9 tem o mesmo leitor de biometria, o mesmo sistema de câmeras do Galaxy S9 Plus, vem com Android Ori 8.1 e tem aquele modo DeX que o pessoal pode ativar, né? Transformar a experiência do celular numa experiência de PC. Aí, nesse caso aqui, né, o usuário liga o celular direto lá no monitor por meio de um adaptador USB-C tipo C HDMI e consegue usar um teclado e mouse Bluetooth, né, para poder interagir como se fosse mesmo lá um computador. Aí, por fim, sobre o Note 9, ele vem com uma versão nova da caneta digital S Pen e a grande novidade dela é o fato de que agora ela conta com Bluetooth lá também nas tecnologias dela. Isso possibilita que, além de ser uma caneta digital, né, ela também passe a funcionar como uma espécie de controle remoto lá do celular, então o usuário consegue apertar o botãozinho ali para dar play e pause na música, para disparar uma foto, né, poder tirar uma foto remotamente, também para passar slide de apresentação, coisa desse tipo. Agora, ontem mesmo, lá no canal do Loop Infinito no YouTube, a gente já publicou um hands-on com o aparelho e uma explicação bem detalhada sobre o Note 9, as novidades que ele traz, e o link pro vídeo, claro, né, tá aqui na descrição. O Note 9 chega ao mercado americano, né, dia 24 de agosto, custando a partir de $1.000 e ninguém sabe ainda, né, nem preço nem data de lançamento por aqui. Agora, ainda sobre esse evento da Samsung ontem, pintaram umas outras novidades bacanas, além do Note 9. A primeira delas foi o anúncio da chegada do Fortnite aos aparelhos da Samsung a partir do Galaxy S7. Ele vai ficar disponível, né, de forma exclusiva até o dia 12 de agosto no aplicativo Game Launcher. Aí, depois disso, ele também vai aparecer no site da Epic Games, como eu comentei dia desses aqui, né? Não vai ser lançado oficialmente lá na Play Store, só no site deles. Já uma outra parceria que foi anunciada ontem foi entre a Samsung e o Spotify, e o resultado disso, uma integração maior lá entre a conta do usuário no Spotify e os produtos da Samsung. Aliás, falando nesse assunto de música, deixa eu comentar que a Samsung também anunciou ontem a resposta dela para o mercado de caixas de som inteligentes, que é o Galaxy Home, que conta com a Bixby embutida. Essa é uma caixa de som high-end que, aliás, ficou bem bonita, né? Grandona lá, tem o formato de gota, só com a parte de cima cortada, né? Reta, para o pessoal poder interagir, e é apoiada por um tripézinho de metal, né? Com as pontinhas de borracha ali, ficou bem bonitinho. A caixa Galaxy Home não tem ainda um preço nem data de lançamento definidos, mas quando se pintar, né, eu conto aqui para vocês. E por último, sobre os assuntos de ontem e fechando a semana, a Samsung também resolveu tirar o evento de ontem para lançar um relógio novo, que é o Galaxy Watch. Esse é um relógio conectado que vai ser vendido lá nas opções de 42 ou 46mm, roda o Tizen OS, tem uma bateria que a Samsung falou, né, que dura entre 2 ou 4 dias, dependendo do modelo, eles vão custar $330 para a versão menor e $350 lá para a versão maior. O Galaxy Watch entra em pré-venda, né, hoje nos Estados Unidos e começa a ser vendido no dia 24 de agosto, e, né, caso você queira saber mais aí sobre esses anúncios todos que a Samsung fez ontem no evento Unpacked em Nova York, fica ligado lá no canal do Loop Infinito no YouTube, que já vai pintar mais vídeos sobre isso por lá. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Bloqueio a ligações indesejadas.